Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E hoje no Explicador da Rádio Observador falamos sobre sondagens. As autárquicas relançaram o debate sobre a utilidade e eficácia destes estudos e também o impacto que terão nos resultados eleitorais. Para falar sobre o tema, esta manhã são nossos convidados António Salvador, presidente do Conselho de Administração da Intercampus e ex-presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Estudos de Mercado e de Opinião, também Ricardo Ferreira Reis, do CESOP da Universidade Católica, e é também nossa convidada Irina Amaral, que dirige o Centro de Investigação em Marketing e Análise de Dados da Universidade de Aveiro. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, quem se junta ao Paulo Ferreira, e em direto do Porto, Júlio Magalhães.
Muito bom dia e muito bem-vindos também ao Explicador desta manhã. António Salvador, permita-me ir direto ao assunto. As sondagens para Lisboa destas eleições autárquicas falharam?
Não, creio que não. As únicas sondagens que são previsões, que são as sondagens à boca de urna, diziam passado domingo, que havia um empate técnico entre os dois candidatos. E, portanto, as quatro empresas e os quatro órgãos de comunicação social que os veicularam acertaram na murcha, não é?
Mas está aqui a referir-se às sondagens do dia 26, do dia das eleições. As sondagens que antecederam esse ato eleitoral não diziam isso de todo.
Não, é verdade. Por isso mesmo é que elas existem. Não é para predizer aquilo que vai acontecer, é para dizer aquilo que está a acontecer no momento, é um retrato do momento, é útil para mobilizar indecisos e, sobretudo, para gerir dinâmicas de campanha. E, portanto, acho que esse objetivo é um objetivo absolutamente importante para todos os candidatos, que permite, e eu acho que foi inequívoco que, por exemplo, Carlos Moedas foi melhorando muito, muito significativamente. Passámos a ver um Carlos Moedas que era galvanizador, cheio de carisma, ao contrário de um Medina que foi acomodado e que foi um indivíduo sem ideias, aparentemente, e portanto foi penalizado por isso. Aliás, nós olharmos para os números finais, reparamos que mais do que a capacidade de mobilização de Carlos Moedas, que teve pouco mais do que os partidos que compunham a coligação tiveram isoladamente em 2017, mais do que isso, foi uma baixa muito significativa nos apoiantes de Fernando Medina. Portanto, Medina não conseguiu mobilizá-los, não conseguiu motivá-los.
António Salvador, deixe-me insistir neste ponto, de facto, em relação às sondagens feitas durante o período de campanha eleitoral, por exemplo. As pessoas não entendem as sondagens, não as leem como sendo meros exercícios de avaliação de tendências. As pessoas olham para os dois números, sobretudo quando há uma contenda com dois protagonistas, para os dois números que, como uma projeção, uma previsão de voto para cada um deles, estão?
Não, mas se olham erradamente, elas não são uma previsão. Aliás, a pergunta é se hoje houvesse eleições, como é que votaria? Portanto, é a pergunta que nós colocamos, não é como é que irá votar? É, hoje, se houvesse eleições, como é que votaria? Depois, não são, e repare uma coisa, também é muito importante dizer isto, a única situação em que a amostra corresponde ao universo é no dia das eleições. Nesse dia estamos a falar com votantes. É o universo dos votantes. Aquilo que fazemos nas pré-eleitorais é falar com potenciais, não com eleitores, com putativos votantes. Portanto, o universo é dos eleitores. E, portanto, não é dos votantes. Não há correspondência direta. E um grande problema que as sondagens têm, como todos sabemos, é o que acontece com aqueles indivíduos. Porquê é que apenas 20% nos dizem que não vão votar e depois, de facto, 40% ou mais o fazem? Quem são aqueles que mudaram de opinião ou que acabaram por não ir votar, que afinal é um direito cívico e, portanto, também, enfim, se sentem inibidos para dizer, muitos deles, para dizer que não vão votar, é a capacidade de mobilização. E, portanto, de facto a diferença foi grande, mas não se pode dizer rigorosamente, em rigor, em bom rigor, não se pode dizer que houve falha das sondagens.
Ricardo Ferreira Reis, bem-vindo também ao Explicador, é da Universidade Católica. Também subscreve a ideia de que as sondagens, e estamos a pegar no exemplo de Lisboa, mas obviamente que a discussão é mais ampla e mais genérica, que as sondagens que 3 dias antes das eleições dão vitória a um candidato que depois não vence, essas sondagens não falham?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Um abraço também ao António e aos outros convidados. Desculpe, agora escapou-me o nome.
A Irina Amaral.
Irina Amaral, exatamente. Desculpa, Irina. Um abraço também para a Irina. Desde já, não há sondagens a 3 dias divulgadas, ou seja, as sondagens que são divulgadas a 3 dias são feitas no fim de semana anterior. Portanto, e isto por vários motivos. E subscrevendo aquilo que disse o António Salvador, literalmente, só com uma ligeiríssima diferença, eu tenho a sensação de que nós perguntamos em quem vai votar, e não obstante perguntarmos isso, eu não acho que as pessoas estejam a dizer em quem vão votar no domingo seguinte, estão mais a dizer aquilo que o António estava a dizer, e portanto isto é quase uma discussão semântica sobre o teor da pergunta, mas eu tenho a impressão que as nossas perguntas perguntam em quem vão votar e portanto poderão dar a indicação às pessoas que estão a responder, que são mais previsíveis do que propriamente de estado daquele dia. Estas perguntas estão registadas e, portanto, é fácil conferir se o que eu estou a dizer vai certo ou não. E eu julgo que é isto. Portanto, não queria cometer aqui uma imprecisão de dizer que também não perguntamos em quem vão votar, porque acho que perguntamos. Agora, um ponto é importante. Estas sondagens não são feitas nas condições em que são feitas as da boca da urna na eleição. Para vos dar um exemplo. Grosso modo, houve em cada 2 eleitores um que se absteve, certo? Portanto, nós, na boca da urna, só perguntamos a metade das pessoas, dos potenciais eleitores, que foram os que verdadeiramente foram votar, que estão lá, que obviamente. Quando vamos fazer uma sondagem de véspera, que é feita no fim de semana anterior, e eu já explico porque é que é feito no fim de semana anterior, apanhamos em casa das pessoas, ou fisicamente porta a porta, ou por telefone, toda a gente, independentemente de eles irem na semana seguinte votar ou não. Portanto, o universo é logo, neste caso, imaginando que a abstenção foi de 50%, que não foi, foi pouco menos de 50%, apanhamos 2 e não 1 dos eleitores. Ora, daí o grau de precisão que nós temos no dia, porque só apanhamos eleitores, como é
evidente. Estão a trabalhar com o universo que votou, de facto.
Estamos a trabalhar com o universo todo. Ora, desculpe, só uma coisa. As pessoas que não vão votar e que na semana anterior disseram que eu acho que vou votar e acho que vou votar no candidato A, depois não vão votar por uma complexidade enorme de motivos, e eu devo dizer, aqui acho que as pessoas têm direito. Eu não acho que isto se resolvesse com o voto obrigatório. Portanto, eu acho que as pessoas têm o direito a ficar em casa a ver o grande prémio e não ir votar. Eu acho que fazem mal em fazer isso. Mas até por sinal, o grande prémio foi muito bom. Mas têm que organizar melhor a vida.
Mas o eleitoral também não foi mau.
Diga?
A corrida eleitoral também não foi má, no sentido que foi muito disputada.
Políticos, ou seja, se o comportamento das pessoas tivesse definido uma semana antes, e o comportamento das pessoas não é saber se vão votar na extrema-direita ou na extrema-esquerda, ou se são indecisos entre o engenheiro Carlos Moedas e o Fernando Medina, é vou votar ou não vou votar. Eu já decidi que se votar é no candidato X. E portanto, o que não decidiram ainda era se naquele dia está a chover ou não está a chover.
Claro, Ricardo Ferreira Reis, as questões técnicas eu acho que são facilmente entendíveis, porque é que as sondagens não acertam na muxa uma semana ou um mês antes. Agora, não há aqui uma questão de literacia sobre o tema quando vemos o líder do maior partido da oposição, a dias das eleições, a dizer que as empresas de sondagens ou são compradas, estão a falar das vossas empresas, ele estava a falar das vossas empresas, ou de fazerem as sondagens de qualquer maneira, estou a citar, e classificando-as como uma vigarice. O que é que tem a responder a isto?
Eu não tenho que responder a opiniões de políticos, portanto, eu não entro no debate político, portanto, eu entro no debate técnico, e portanto, se as questões técnicas são facilmente compreensíveis, isso para mim é ótimo, porque são aquelas que eu tento explicar. Agora, uma coisa eu lhe posso assegurar, e eu continuarei a discutir aquilo que nós fazemos. Tecnicamente, o que nós fazemos é válido. Tenho a certeza, posso estar a ser ingênuo em muitas dimensões, mas tenho a certeza que o que fazemos é bem feito. Tenho também a certeza de que o que fazemos todos, não são apenas nós, não é? Portanto, ou a generalidade das empresas de sondagens. Tenho a certeza também que quando são detectados erros técnicos, nós todos os corrigimos. E esses erros técnicos às vezes acontecem, é normal acontecer.
Faz parte.
Sobre o resto, tenha paciência, peço desculpa.
Não tenho que pedir desculpa, a pergunta tem que ser feita.
E a resposta ficou aqui também. Irina Amaral, bem-vinda também ao Explicador, dirige o Centro de Investigação em Marketing e Análise de Dados da Universidade de Aveiro e já percebemos aqui de todas as variáveis que podem explicar porque é que uma sondagem pode depois não corresponder àquilo que é a realidade das urnas, mas de alguma forma as sondagens em Portugal tendem ou não a favorecer mais uns partidos do que os outros. O CDS, por exemplo, queixa-se muito disto, o PCP também, tendem a dizer que são desvalorizados nestes estudos. Isso é verdade ou não?
Ora bem, bom dia, muito obrigada também pelo convite e um cumprimento especial aos meus colegas António Salvador e Ricardo Reis. Relativamente à sua pergunta, eu penso que será difícil efetivamente responder, porque na realidade as sondagens não favorecem um partido ou outro partido. O que pode estar de facto a acontecer, é como os meus colegas estavam a dizer-nos, quando fazemos uma sondagem em determinado momento, naquele período no fundo de recolha de dados, nós acabamos por ter aqui um retrato efetivamente razoavelmente fiel daquilo que a população inquirida do nosso universo, no fundo, vai está a pensar sobre a questão específica do voto. O que pode estar a acontecer, mas aqui eu posso estar a entrar numa área que de facto não é a minha área, que não é parte da sondagem, mas se calhar os colegas das ciências políticas poderão explicar melhor isso, é que se calhar para os partidos, no fundo, mais pequenos, talvez, como será o caso do CDS, se calhar os indecisos ainda não, digamos, o público fiel, não é, do CDS é cada vez mais pequeno e acabam por ter, no fundo, mais votos depois na altura, no fundo, do voto propriamente dito, por parte daqueles que são chamados indecisos. Nós temos aqui a questão dos indecisos, não é? Que são aqueles que supostamente vão votar e dizem que vão votar e que não sabem, não respondem, que se calhar nos partidos maiores pode haver aqui uma população maior que já sabe de antemão, já sabe se calhar há um mês, há dois meses, há pessoas que votam sempre no mesmo partido, que já sabem de antemão, no fundo, em quem é que vão votar. E se calhar para os outros partidos, a distribuição, no fundo, essas pessoas que não sabem ainda ou que não querem responder também à sondagem, podem tomar uma decisão, no fundo, sobre a sua intenção de voto mais perto do momento, efetivamente, do voto. E talvez seja isso que, no caso de determinados partidos, acaba por indicar, de uma certa forma, que podia haver aqui um desfavorecimento. Mas, na realidade, não é um desfavorecimento, porque aquilo que a sondagem lê, como os meus colegas também diziam, é um retrato daquele momento, com as pessoas que já sabem que é que vão votar e as pessoas que ainda não sabem. Por isso é um retrato fiel de tudo no momento em que é feita efetivamente a sondagem.
António Salvador, bom dia. Toda a gente sabe que as sondagens têm um impacto enorme nas pessoas durante as campanhas, toda a gente está à espera de saber as sondagens e saber os números, etc. Não acha que, em face destas críticas que houve do que aconteceu este ano, é possível reformular isto? Ou seja, faz sentido fazer sondagens? Porque, para além das pessoas estarem à espera, isto depois tem que concordar também que tem um impacto enorme nas eleições. Por exemplo, eu conheço casos de pessoas que olham para as sondagens de Lisboa, Medina vai ganhar com larga vantagem, Rui Moreira vai ganhar com larga vantagem no Porto, pronto, não vale a pena ir votar. E outros até usam o voto útil em função destas sondagens para reforçarem uma determinada força política que vai fazer depois alianças. Ou seja, há aqui formas, há aqui de facto influência das sondagens nas eleições. E daí vêm depois também estas críticas duras de líderes de partido que normalmente estão sempre contra as sondagens quando são contra eles. Não acha que há que fazer uma reformulação disto? Porque isto tem influência direta no voto.
Eu deixo-me, por favor, comentar aquela afirmação que fez há pouco, dizendo que alguns políticos, e nomeadamente o líder do PSD, falou da forma como falou, e é verdade, disse que era uma vigarice, por aí adiante. Bom, primeiro, é uma questão, de facto, não reconheço maior honra, mais honra ao senhor Rui do que aos meus colegas da atividade. Por outro lado, a quem é isso do beneficiar ou do prejudicar? Quem é que sabe? Porquê é que ele diz que é beneficiado ou prejudicado? Com que critérios? Com que avaliação fez? que comparações pode fazer? Ir à frente é uma vantagem.
Mas, ao António Salvador, a percepção da opinião pública no fim do dia das eleições foi essa. Afinal,
claro,
o Rui Rio tinha razão. Estou a falar do senso comum, claro.
O espaço mediático que o Rui Rio tem é diferente daquilo que eu tenho e dos meus colegas e, portanto, é natural. E eu não nem quero sequer aqui entrar num bate-papo. É só para explicar e para chamar a atenção de que ir à frente não é uma vantagem. Se fosse, aliás, se isso fosse verdade, era muito fácil manipular a opinião pública. Infelizmente não é tão fácil assim, porque quando um estímulo provoca uma reação, a seguir o mesmo estímulo já não provoca reação idêntica, naturalmente. E portanto, não é tão fácil assim, e eu digo muitas vezes que o efeito mais frequente, não quer dizer que seja o mais importante, das sondagens é a abstenção por certeza de vitória, e não o contrário. Portanto, aqui, quiçá, Fernando Medina, que foi bastante prejudicado pelas sondagens, quando o colocavam com uma vantagem muito significativa à frente. E, ainda à sua questão, claro que as sondagens influenciam. As sondagens influenciam como influencia a opinião, por exemplo, do Miguel Sousa Tavares, ou do Paulo Valdeia, ou de quem quer que seja. Portanto, os comentadores influenciam. Agora, o que é importante, e isto é muito importante para as sondagens pré-eleitorais, as sondagens pré-eleitorais não são preditivas, mas podem ser um instrumento, desde que contextualizado, desde que integrado, com os necessários insights, pode-se perceber o que é que vai acontecer. Eu, por exemplo, trabalhei na campanha de Manuel Vilarinho, com o Paulo Azevedo, em 2000, para falar de algo que já foi há muito tempo e não incomoda ninguém, e percebi, claramente, eu nunca tive uma sondagem com o Manuel Vilarinho a ganhar, mas eu fiz imensas apostas a dizer que Manuel Vilarinho vai ganhar. E ganhou. Só houve dois tipos de votos, os votos a favor e os votos contra. Tinha a ver com a mobilização que fosse capaz de ser feita. Portanto, há várias sondagens pré-eleitorais.
E aí a sondagem tem, de facto, um impacto depois no comportamento dos eleitores. Falos ou não sair de casa? Deixe-me chamar o Ricardo Ferreira Reis para esta discussão. Vale a pena alterar a lei relativamente à forma como as sondagens podem ser... podem aparecer durante a campanha eleitoral e como é que se pode melhorar a literacia de todos, eleitores, políticos, comentadores, jornalistas, relativamente a estas matérias?
Olha, deixe-me desculpar, só um ligeiro parênteses para dizer uma coisa que acho que até foi o António Salvador que disse na noite eleitoral e que eu concordo em absoluto. O risco que nós corremos com este tipo de discurso, muito centralizado em poucos partidos contra as sondagens, é que de facto tínhamos aqui uma profecia autocumprida, ou seja, que os eleitores desses partidos rejeitem mais as sondagens que os eleitores de outros partidos. Nós não estamos a sentir que isso ainda esteja a acontecer, seguramente na boca da urna isso não está a acontecer, o que nos revela que a propensão para as pessoas acharem que as sondagens são todas uma aldrabice, mesmo nos partidos das pessoas que dizem que as sondagens são uma aldrabice, não se verifica à boca da urna, mas quando estão no recato da casa a receber uma chamada, provavelmente têm outras coisas para fazer e vão dizer, olha, têm paciência, mas eu não gosto muito de sondagens e portanto não respondo. E isso ser um fator de enviesamento que nos dificulta muito a vida. Portanto, este discurso anti-sondagens sistematicamente a vir das mesmas áreas políticas pode constituir um risco para a qualidade das sondagens e caso aqui com a pergunta que me fez. Como é que nós temos que melhorar isto? Não é alterando a lei. A lei chega para o que temos. Quer dizer, é bastante boa. Todas as sondagens estão registadas. Eu chamo a atenção que as pessoas podem consultar todo o arquivo de sondagens na entidade reguladora para a comunicação social, que é a vossa entidade. Todas as sondagens políticas de que falamos têm necessariamente que ser depositadas e feitas por instituições acreditadas para o efeito.
Mas, Ricardo Ferreira Reis, há alguma verificação técnica aleatória a esta sondagem àquela?
Em todas.
Por entidade independente, pela ERC.
Portanto, há por nós, e estima-se que a entidade reguladora também possa fazer isso. Já agora, não apenas em dimensões técnicas, mas em dimensões institucionais. Quer dizer, não deixar que haja outros institutos não acreditados para o fazer, a fazer este tipo de inquéritos. Mas depois há outro mecanismo que funciona muito bem. É que qualquer pessoa que se sinta, que ache que as sondagens têm problemas técnicos ou de natureza que a entidade reguladora deve intervir, devem fazer uma queixa e apresentá-la. Coisa que, aliás, por exemplo, nunca vi partidos políticos a fazerem de forma consistente com muitos dos discursos que têm. E, portanto, se calhar não há ali problemas técnicos, não é? Se calhar há coisas que, que são de outra natureza, mais política, ou de um discurso no qual eu não consigo entrar, que não é a minha área. A minha
muito
área
bem. É... Deixa-me só...
Desculpe, só para dizer, há muita
rápido,
coisa a melhorar.
Já ultrapassamos o nosso tempo, ainda temos que ouvir a Irina Amaral, mas força. 30 segundos.
Há muita coisa a melhorar, nomeadamente novas tecnologias, novas formas de abordar as pessoas, mas isso estende-se também ao próprio exercício do voto. Ou seja, há coisas a melhorar nas sondagens, sim, há coisas a melhorar na política eleitoral. E, sobretudo, há uma educação de cidadania. Nós temos aulas de cidadania, currículo de cidadania, foquem não em ideologia, mas em mobilizar...
Em participação na vida coletiva.
Para a participação coletiva.
Irina Amaral, vou-lhe pedir uma brevidade muito grande, só para nos dizer, de facto, que duas ou três medidas é que podem ser tomadas para melhorar a literacia e o entendimento que a população, de uma forma genérica, e os partidos políticos também têm das sondagens.
Sim, nossa, a própria ERC acaba por ter um conjunto de recomendações, quer para entidades credenciadas, quer para a própria apresentação, no fundo, da informação dos meios de comunicação social. Há uma avaliação que foi feita, se não estou a erro, publicada em 2009, que está disponível no site da ERC, que dá aqui um conjunto de indicações. Uma delas, que se calhar podia ter sido útil em termos de apresentação nessas sondagens, é a apresentação efetiva dos resultados como intervalos, não é? Porque se não estamos a falar de uma sondagem que nos dá, por exemplo, 34%, no fundo, ou 19% para Carlos Moedas, quando o leitor leigo ouve aparece a informação, não perceba automaticamente que aí, no fundo, há um intervalo que tem a ver com, digamos, com o erro da sondagem, que são aqueles 2,7%, que pode ir mais para baixo, mas para cima, e que também a questão dos indecisos pode fazer, de facto, aqui uma diferença muito significativa, não é? Por isso, se calhar a forma como é apresentada efetivamente a sondagem pode ter uma leitura, no fundo, em bruto, não é? Dos resultados em bruto, e depois uma leitura por intervalos.
Sim.
Para que as pessoas efetivamente possam perceber, no fundo, o que é expectável, no fundo, acontecer com base naquela leitura, naquele momento. Porque, mais uma vez, a previsão dos resultados eleitorais dificilmente é feita há uma semana, no fundo, antes das eleições. É muito difícil, porque há muitas coisas que podem acontecer.
Há muitas variáveis ainda. Irina Amaral, muito obrigada. Peço desculpa por termos acelerado. Obrigada por ter vindo ao Explicador. Agradecemos também ao Ricardo Ferreira Reis e ao António Salvador. Um bom dia.
Muito obrigada.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.